Cassete 60.
Podia ser esta a música que passava na rádio quando Cavaco Silva chegou à Figueira da Foz. Tinha saído de Belicame no dia 18 de maio de 1985 para fazer a rodagem do novo Citroën BX e acabou a discursar no Congresso do PSD. Já ouvimos esta história, o antigo Presidente da República contou-a por diversas vezes e começa com uma inocente rodagem do carro. Cavaco tinha deixado o BMW em que andava e disse à mulher que podiam aproveitar o passeio até à Figueira para fazer a primeira viagem com o tal Citroën e já agora fazia uma intervenção no Congresso, mas no dia seguinte voltariam para Lisboa.
Bem, assim reza a história. Cavaco Silva subiu ao palco do Salão do Casino ao final da tarde de 18 de maio. A sala estava cheia e tensa, como o próprio recordou na autobiografia. Pediu para não ser interrompido e anunciou que iria dizer o que pensava sobre o PSD e sobre as eleições presidenciais que seriam no ano seguinte.
Mas antes da corrida a Belém, o futuro do PSD estava em jogo naquele 12º Congresso. O partido estava coligado com o PS no governo do Bloco Central, mas Mota Pinto, que liderava o PSD, apresentou a demissão. 10 dias antes do Congresso, faleceu e o ambiente era pesado.
Na corrida estava Rui Machete, o líder provisório depois da saída de Mota Pinto, e João Salgueiro, da ala Francisco Balsemão. E, talvez, Cavaco Silva.
Tudo parecia indicar que seria João Salgueiro a ser eleito, só que o discurso de Cavaco Silva nessa noite galvanizou a plateia.
Perante a reação dos congressistas, Eurico de Melo, Fernando Nogueira e Alberto João Jardim prepararam umas listas que até entregaram já fora do prazo. Mas isso são pormenores, porque o que ficou para a história foi a vitória de Cavaco Silva, ganhou a João Salgueiro por uns míseros 57 votos.
O antigo Presidente da República dirá anos mais tarde que tudo se desenrolou numa sucessão de acontecimentos que escapou ao seu controle. Foi Santana Lopes que subiu ao palco para preparar a plateia para Cavaco Silva. Disse abertamente que o PSD precisava de um líder como Cavaco e, com esse embalo, os congressistas receberam-no cheios de entusiasmo.
Cavaco precisava de 15 minutos, exatamente 15 minutos, não fosse, enfim, sempre o Ministro das Finanças, para ler o discurso que tinha escrito. 3 congressistas cederam-lhe 5 minutos cada e esse quarto de hora mudou tudo.
Cavaco queria dizer ao que vinha, por um lado apoiar Freitas do Amaral nas presidenciais de 86, no ano seguinte, e depois era crítico do rumo do partido que estava na altura coligado com o PS.
Crítico sobretudo, lá está, do Bloco Central e, feito líder, rasgou o acordo com Mário Soares. Finda a coligação, Soares, que era primeiro-ministro, apresentou a demissão e o país foi a eleições antecipadas em outubro desse ano. O novo PSD ganhou, tornando-se o partido mais votado. O PS, liderado por Almeida Santos, teve o pior resultado de sempre em eleições nacionais.
Depois, o resto é a história. Nestas legislativas, a grande surpresa foi o Partido Renovador Democrático, o PRD, inspirado por Ramalhianos, que conseguiu 18% dos votos e 45 deputados.
O PSD vivia em guerra constante com os dois partidos da oposição, com maior representação parlamentar, quer o PSD, quer o PRD. É um episódio de Lana Caprina que extrema as posições. Uma viagem à Estónia.
É, mas foi o motivo perfeito para a apresentação de uma moção de censura pelo PRD que fez cair o governo minoritário de Cavaco. Mário Soares dissolveu o Parlamento e os sociais-democratas venceriam de novo as eleições, desta vez com maioria absoluta. Foi a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva e tudo isto por causa de um Citroën BX.
É verdade. Essa altura, eu acho que ainda existe, não é? Mas essa ideia de fazer uma rodagem ao carro. O carro é novo, temos que fazer um passeio grande.
Sim, para o acelerar, não não é?
Para ele ir na autoestrada, pôr ali
para
tudo
dar
a funcionar.
Já ouvi dizer que isso
e
se faz.
E uma boa rodagem depois tem muito a ver com a saúde do próprio carro ao longo da sua vida.
Tu sabes essas coisas porque percebes de carros.
Dizem, não sei como é que são os carros hoje em dia, mas antigamente era assim. E esse Citroën BX era branco, o de Cavaco Silva. Vi uma foto, era um Citroën BX branco, novinho, para ir à Figueira. Grande máquina, o BX. De resto é um veículo que esteve em produção entre 1982 e 1994. Tem uma grande longevidade. Vendeu mais de 2 milhões e 300 mil exemplares. Os anúncios da Citroën foram sempre espetaculares. Há até um com a Grace Jones, com um, eu acho que é um CX a sair da boca da Grace Jones, sempre muito cinematográficos. Há depois um com o Visa GTI, em que ele é lançado de um porta-aviões e depois aparece do fundo do mar em cima de um submarino. São sempre imagens espetaculares.
E não havia um que o carro passava... Ou isso era da Peugeot que passava por baixo das dunas?
É provável que seja da Citroën. Quer dizer, eles na altura também eram o mesmo grupo.
Que eles até tiveram de avisar que aquilo...
Não façam isso em casa.
Aliás, eu descobri muitos anúncios da Citroën na altura em que o carro, e muitos do BX, em que ele acaba sempre no mar. Tipo, a entrar na areia pela água.
Qual anfíbio?
Sim, qual anfíbio. É espetacular. E depois descobri um também, mas do AX... Este que recordo-me perfeitamente porque é ali do início e meados dos anos 90, que é um senhor japonês, muito irritado, a mandar vir com o carro.
Este mês, preços promocionais em toda a gama Citroën AX. Desde 1497 contos nos concessionários Citroën.
Portanto, mete um senhor japonês muito irritado e um cão lá a meio a ladrar.
Sim, está lá dentro do carro. E custava 1400 e qualquer coisa contos. Este AX.
Mas vamos lá olhar para 1985, o ano de Regresso ao Futuro, que foi o filme mais visto desse ano e também tinha como personagem secundária um automóvel, o secundário, se calhar principal,
principal,
se pode dizer principal. Neste caso era um DeLorean. O carro e parte do elenco foram usados no videoclipe desta Power of Love de Huey Lewis and the News, que fazia parte dessa banda sonora. That's the power of love.
Bruno Vieira Amaral, tu que percebes de cinema, 85 é o primeiro, não é? Em que eles viajem ao passado.
É o primeiro que faz tudo muito sentido. Né? Depois, a partir daí, começamos a complicar um bocado.
Qual é que tem o skate voador e aquelas
Nike?
É o
segundo.
Ok, é o meu favorito, por causa do skate voador,
claro.
E por causa daquelas sapatilhas.
E daquelas sapatilhas,
sim,
claro, só podia ser. Bom, já que falamos em bandas sonoras, também de 1985, é esta We Don't Need Another Hero, Thunderdome, de Tina Turner, que entra no filme Mad Max Beyond Thunderdome, protagonizado por Tina Turner e Mel Gibson.
Por acaso, aquela parte do refrão até nem é a minha favorita, não é? Nos interlúdios da canção tem uns sonzinhos que me agradam mais do que aquele refrão. We don't need another hero.
É muito explosivo. Este Mad Max, eu não gosto deste.
Este é o terceiro.
Eu não gosto de Mad Max.
Eu gosto.
Gosto muito do primeiro. Road Fury, Road...
Sim, qualquer coisa. Fúria na estrada, qualquer coisa desse género. Sim, gosto desse também. Também gosto.
Pronto. Em Portugal, entre os discos mais vendidos de 85, encontramos várias coletâneas, saudades das coletâneas, como por exemplo Jackpot 84. Esta então é daquelas...
Esta ainda me lembro.
Também eu. E no que toca à produção nacional, destaque para Estrada da Luz, de Ranquial.
Só por causa
do Bruno Vieira Amaral.
Já quanto aos singles mais vendidos, não faltam canções dos Modern Talking, Tarzan Boy, de Baltimore, e esta Disco Band, dos Scotch, que é absolutamente inexplicável.
Pá, qualquer música que diga tum ta ta tu tum, para mim já ganhou.
E comece com tosse.
E comece com tosse.
Deve ser o único single da história
Tem tosse no início, acho que sim. E no fim, com tosse, de maneira geral.
Mas é um clássico fatela dos anos 80, esta disco band dos Scots. Bem, vamos lá fechar isto, não é? Também em
Já estás a regressar ao passado.
Também em 1985, o ator Eddie Murphy arrisca uma carreira na música com o lançamento do seu primeiro disco musical, porque ele já tinha dois discos, mas era de comédia. Chamava-se How Could It Be? Tinha no alinhamento esta Party All The Time. A canção chegou a número 2 no top norte-americano, onde permaneceu, nesse lugar, durante 3 semanas, sempre atrás de Say You, Say Me, de Lionel Richie. É um autêntico retrato sonoro de 1985, produzido por Rick James.
Rick James, bitches.
Era isso que eu estava à espera que o Bruno dissesse e que escolhi aqui para o fecho da K760 de hoje, que viajou de Citroën até 1985.
K760.